Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá Catarina, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer falar contigo.
Obrigada.
Conhecemos assim à distância, mas,
Gosto muito de estar aqui.
Bem-vinda então a este lugar onde falamos de livros, onde falamos do poder da leitura também e da escrita, sem dúvida nenhuma. Estás aqui na mesa de cabeceira enquanto autora de um livro chamado Eu e o Segredo do Faraó. É um livro vencedor da 11ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce. Parabéns por este livro tão bonito, um livro que tem a ilustração da Mané Peixoto e que está visto que vai encantar muita gente, miúdos e graúdos, como se costuma dizer, por esse país fora. Como é que é para ti?
Obrigada.
Estás com este livro nas mãos também e agora que ele está finalmente cá fora, como é que é ver o livro cá fora, tomando vida, ganhando
a
sua própria
vida? Olha, eu
acho que
para qualquer pessoa que escreva, um livro só nasce quando nasce em objeto, não é? Quando podemos pegar nele e folheá-lo. E eu acho que o livro ficou muito giro. Os desenhos da Mané são muito divertidos. E é muito engraçado porque um livro para crianças tem sempre esse outro lado, que eu aliás acho que todos os livros deviam ter.
Uhum.
Tem esse outro lado muito cuidado, que é o lado da ilustração.
Sim.
E uma das coisas mais engraçadas num livro para crianças é precisamente esse enquadrar do texto com os desenhos. E depois quando nós vemos as duas coisas juntas, é muito giro.
De repente tudo faz sentido e é muito bonito de facto ver as coisas assim, com esta beleza. E estamos a falar de algo que, e aqui olhando para o traço da Mané, estamos a falar de ilustrações minimalistas, estamos a falar de algo que funciona na sua plenitude e sem grandes complexidades. Nada contra, obviamente, mas digamos que acaba por ser mais simples e mais natural, neste caso uma criança e um adulto também, entrar no meio desta história com uma outra leveza, parece-me.
Sim, porque é engraçado, porque a Mané, obviamente que ela não falou comigo quando estava a fazer os desenhos, mas depois nós conversámos muito e ela disse: olha, a tua história é tão mexida que eu tentei não complicar muito.
É verdade, há muita ação.
Exatamente, foi exatamente isso que ela disse. Há tanta ação que eu tentei por um lado acompanhar essa ação com os desenhos e por outro lado não complicar muito, de maneira que os miúdos pudessem seguir também de maneira muito mais leve o ritmo da história.
Sim. Chama-se Eu e o Segredo do Faraó, como disse há pouco. Catarina, este livro é aqui um bocadinho inspirado também num amor, digo eu, do amor, neste caso, um amor que tem o nome de Faraó, mas tem aqui uma ligação muito forte aos animais, em particular a este amor pelos cães. É verdade?
Sim, é verdade. Porque há muita gente que me pergunta: ah, e tu inspiraste na tua Milinha, que é a minha Rafaela Alentejana. Mas por acaso a Milinha só veio ter à minha casa algum tempo depois de eu ter escrito o Faraó, que foi engraçado. Mas eu sempre tive muito contacto com cães a vida toda. E acho que, de facto, é uma ligação extraordinária, porque nós e os cães, nós humanos e os cães, já andamos juntos há milhares de anos. E, portanto, é muito engraçado como eles conseguem, muitas vezes, ler as nossas emoções e comunicar connosco, até muitas vezes pelo olhar. E quando eu decidi escrever esta história, pensei assim: olha, queria um tema que fosse universal para todas as crianças, que fosse apelativo para todas as idades. E pensei que, de facto, um cão, que todas as crianças gostam de cães, ou quase todas, não é? Eles não têm medo deles. E um cão é uma coisa muito, muito, muito universal. E, portanto, peguei nessa ideia de como é que é se eu hoje for uma criança, for um miúdo numa grande cidade, como é que é se eu quiser ter um cão, basicamente.
E a ideia
partiu um bocadinho daí. É uma luta, e o livro é todo ele, claro. Todo ele essa luta, não é? E também é uma coisa muito, como é que nós podemos, quando queremos alguma coisa, usar a nossa imaginação e a nossa criatividade para o conseguir.
É, uma persistência, uma resiliência.
Exatamente.
Que tem que ser, temos que trabalhar nela também. Consegues então também identificar-te com este Arthur, que queria muito ter um cão desde pequenito, E no teu caso, estou aqui a perceber que, lá está, também era um desejo teu enquanto tu crescias, um desejo esse que foi concretizado já em adulta, naturalmente.
Olha, muito engraçado, porque de facto eu sempre quis ter um cão a minha vida toda, mas depois, o meu pai era asmático, o meu irmão era asmático, eu era asmática e toda a minha vida usaram essa desculpa, que eu mais tarde ia perceber que era uma desculpa. E imagina que eu só aos 50 anos é que tive um cão meu, portanto, portanto agora é só mesmo chamada mãe de primeira viagem.
Pois,
é de chorar a rir, porque quer dizer, há mães de bebés que passam a vida a mostrar fotografias dos bebés nos telemóveis, não é? Eu é fotografias do meu cão. O meu cão assim, o meu cão assado, já ninguém me aguenta com o meu cão. E quando saiu este livro, toda a gente me disse: oh não, mais um cão na tua
outra
vida
vez.
Eu não aguento outro cão.
É uma história muito engraçada mesmo, mas de facto é assim um amor que também concretizaste muito pela tua persistência e resiliência, nem que seja com a idade que for, obviamente, e na fase da vida em que for. Mas como é que está a tua asma então?
Olha, a minha asma por acaso está um horror, mas é mais pela menopausa do que pelo cão.
Pronto.
O cão não tem nada a ver com isso. É a Milinha.
Milinha, muito bem. A tua ligação aos livros e à escrita existe já há muito tempo, de muitas formas. Mas como é que tu começaste a perceber que escrever era parte importantíssima da tua vida e que tinhas que fazer algo com isso? Tens assim algum momento em particular que tenha sido marcante e que sintas que definiu também esse teu futuro?
Olha, na verdade, para mim sempre foi uma coisa muito, muito gradual e sempre foi mais uma maneira de me entreter do que propriamente uma forma de ganhar a vida, porque, logicamente, que quando eu era criança não havia telemóveis sequer. Sou tão velha quanto isso. E depois, na minha casa sempre se escreveu muito, sempre se leu muito.
Sim. E era bom, e é bom escrever à mão
Exatamente. E é engraçado que escrever à mão nos dá outra ligação com o cérebro, não é?
Completamente.
Por acaso, hoje eu falo contra mim, porque eu hoje não escrevo nadinha à mão. Aliás, a minha letra
até
é um pavor.
Não,
a minha letra é um pavor. Eu escrevo qualquer coisa e parece alguém com 5 anos.
É
assustador. É. A pessoa desabituou-se disso. Mas como eu sempre crescia a ver as pessoas a escrever e a ver as pessoas a lerem, portanto, isso para mim sempre foi uma coisa que muito natural. E depois, quando chegou a altura de escolher uma profissão, não é? Pessoa que tem que ganhar a vida, eu sentei-me e pensei: bolas, é a única coisa que eu sei fazer, é que não sei fazer mais nada, não sou boa a mais nada, era um horror a matemática, era péssima a tudo. Nem pastéis de bacalhau sabia fazer, não era que, olha, vou ter que fazer qualquer coisa com isto. E pronto, olha.
Cada um com os seus talentos e muito
exatamente.
Bem, desde que estejas inspirada e no sítio certo, está tudo a correr bem. E ao nível de leitura, lá está, portanto, costumamos dizer, e sabemos que isto é verdade, quem escreve também lê. Continua a ser uma realidade para ti, o amor também por aquilo que os outros escrevem?
Sim. Aliás, eu acho que o primeiro requisito para tu ser escritor é seres leitor, não é? Não conheço nenhum escritor que não adore ler. E às vezes penso... Eu não percebo genuinamente como é que há quem não goste de ler, porque eu percebo que haja quem não consiga comprar livros, não é? Porque são, de facto, no nosso país são uma fortuna. Agora, há tanto por onde escolher, há tanta coisa para ler, há tanta coisa divertida, engraçada e instrutiva.
Eu também fico triste quando ouço esse tipo de
coisas. A sério, completamente. E continuo a gostar de ler e continuo a ler muito, se bem que nos últimos tempos confesso que também não desde a pandemia que não leio tanto como lia antes. Foi uma grande cacetada.
E é difícil
psicológica.
Pelo menos da experiência que eu tenho, também tem sido um bocadinho difícil perceber que o tempo já não chega para lermos tudo o que queríamos ler e estarmos sempre a tentar também estar a par do que se passa no mundo dos livros. Há muita coisa. Muita coisa boa e muito pouco tempo. E parece que se cria aqui também quase uma ansiedade literária que vai surgindo, não é? Em muitas pessoas.
Tal qual, há muita coisa. E depois parece que o nosso tempo já não é o tempo dos livros. Eu tento contrariar isso. Tento todos os dias ter ali uma parte do dia em que me sento a ler. Mas muitas vezes eu sinto, e sou eu que li toda a minha vida, sinto que tenho que fazer esse esforço. Já é um esforço que eu tenho de fazer.
Exatamente.
Uhum. Exatamente. Como aquelas pessoas têm que pôr na agenda a namorar, não é? Eu tenho que pôr na, pôr na agenda a ler. Pronto, é uma coisa que tem que estar na agenda. São coisas que antes faziam. Exatamente. Antes faziam parte natural das nossas vidas. É. E agora nós temos que, não é? Temos que forçar ali aquele bocadinho.
Temos de ir recuperando esse espaço.
Exatamente.
Se eu te perguntar, Catarina, como é que é a tua mesa de cabeceira, o que é que me dirias?
Olha, a minha mesa de cabeceira é... Eu às vezes dizem-me assim, ai, mas tu... Entram na minha casa e perguntam, tu já leste isto tudo? Eu metade do que aqui está, eu não li.
Porque exato, mas ainda quero ler.
Exatamente, parte dos meus livros são aqueles que eu quero ler. É uma razão para viver.
Exatamente.
A minha mesa de cabeceira até geralmente tem sido uma pilha, que é até cair para o lado, não é? Até algum deles cair, a pilha vai subindo. E olha, neste momento, o que é que eu te posso dizer? Ah, olha, eu o ano passado li dois livros que me marcaram aquilo, deve ter sido uma cicatriz mesmo.
Ui.
Como diria a Maria Francisca Gama, uma cicatriz.
Exatamente. Mas, pois, esse olha, é um deles desses livros.
Um deles foi a Misericórdia da Lídia Jorge e o outro foi O Deus na Escuridão do Walter Ugumem. E eu chorei catadupas com os dois livros e a partir daí, olha, virei-me para a não-ficção, tenho andado numa não-ficção. E eu li dois também muito, muito, olha, muito instrutivos. O primeiro que está muito aí na berra, do Marcelo Rubens Paiva, Eu Ainda Estou Aqui. Eu vi o filme, mas o livro é muito enriquecedor, porque nos traz todo o enquadramento histórico daquela época da ditadura, não é? E para quem como eu não sabia muito sobre o assunto, é uma leitura muito instrutiva, principalmente nos tempos que correm, que se nós pensarmos bem, os anos 70 não foram assim há tanto tempo e estas coisas podem voltar a acontecer, aliás já estão a acontecer.
Sim.
Né? E o livro, enquanto que o filme é mais centrado na figura da mãe, o livro dá-nos todo o enquadramento da família dentro daquela época e explica muito bem o que é que estava a acontecer.
É uma ótima sugestão, sim.
É, e depois, além desse, agora uma coisa muito diferente, eu adoro a Leslie Pierce, que é uma escritora inglesa com uma imaginação absolutamente brutal. É aquela que é vendida naqueles coisas com estrelinhas, daqueles saquinhos com estrelinhas, mas aquilo não tem nada a ver. E ela fala de tudo, desde a corrida ao ouro na Califórnia até aos primeiros colonos na Austrália, até às mulheres nos navios pirata. Ela é fenomenal. E agora, escreveu a sua autobiografia, que é muitíssimo mais empolgante do que qualquer um dos outros livros. Chama-se... Como é que se chama a história dela? É O Meu Caminho. Ou É O Meu Caminho, é uma coisa assim. Acho que é O Meu Caminho. E é muito, muito, muito divertido, muito... É delirante quase, é uma autobiografia absolutamente delirante. Portanto, olha, tenho andado numa de autobiografias.
Tens assim algum livro da tua vida? Assim um livro que voltes? Ou não és muito dessas pessoas de ler e de voltar depois passado uns anos àquela leitura para reler?
Sabes que reler é raríssimo reler um livro.
Pois, eu também
sinto. É aquela coisa de não voltes a um livro onde foste feliz.
Mas há muita gente que faz e eu estou a tentar perceber porquê.
E depois há tanta coisa para ler, não é? Há tanta coisa para ler. Agora, mas deixa-me cá ver, agora que estás a perguntar, claro que houve livros, absolutamente, eu nem sei o que tenho de dizer. Olha, por exemplo, adorei um da Rosa Monteiro que se chama A Louca da Casa.
Ah, sim, claro. Agora estou a ler também o novo livro dela e estou a adorar.
Ainda não li, por causa do
estar
no
perfeito juízo. É muito, acho que é isso.
Esse, por acaso, ainda não li. Li os outros todos. Este mais recente ainda não li. Adorei A Louca da Casa, que é a imaginação, não é? E é sobre os perigos da imaginação. É muito divertido.
É, ela varia. Viaja muito assim por esses temas e, de facto, para pessoas criativas que conseguem identificar-se com aquele gênio, é espetacular.
Sim.
Catarina, porque também. És autora deste livro, um livro para os mais novos. Gostava que deixasses, se calhar, se assim estiveres confortável, um pequeno conselho ou uma sugestão de, não sei, de carreira até, vamos, por que não, para pessoas que estejam a começar no mundo das letras, seja uma escrita mais jornalística, seja uma escrita na cultura, seja uma escrita literária, o que é que tu podias dizer a quem está agora a começar ou quem quer começar, mas ainda acha que não está preparado para tal? Olha, o que é que foi importante para ti e o que é que gostarias de também deixar importante, como importante para os próximos?
Olha, em Portugal eu acho que o principal conselho é sejam resilientes, porque não é um caminho fácil e portanto as pessoas de facto ou gostas muito daquilo que estás a fazer ou ficas pelo caminho. E é hoje em dia principalmente as mulheres que fazem 500 mil coisas ao mesmo tempo, não é? Chegar a casa depois de um dia de trabalho e ainda a pessoa sentar-se a escrever não é fácil. Portanto, é isso, sejam resilientes, trabalhem por gosto, façam aquilo de que gostam, escrevam sobre aquilo que vos interessa, não tentem seguir modas nem maneiras de escrever, nem coisas que já estão feitas, sejam originais. E pensem que cada um de nós é diferente. E portanto, cada um de nós tem coisas diferentes para dizer. O que é que nós temos para dizer de diferente? Quem é que nós somos? O que é que nós queremos
passar?
Qual
é a minha voz?
Exatamente. E isso de facto é das coisas mais difíceis de descobrir.
É uma vida inteira às vezes.
Mas também se fosse fácil não tinha graça.
Exato. Muito obrigada, Catarina Fonseca, na mesa de cabeceira da Rádio Nova, nesta semana, autora de Eu e o Segredo do Faraó.
Obrigada Catarina.
Obrigada,
eu. Até uma obrigada,
próxima.
Gostei muito.
Obrigada, beijo. Igualmente, eu também. Beijinhos.
Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.